Então, nós estamos falando desde domingo passado, e nem sei se nós vamos terminar hoje, sobre os aspectos de Salomão e do seu reino, que são figura do reino milenar, do reino de Jesus, do verdadeiro reino de Deus. Salomão é essa figura dupla, né? Ele tem uma porção de coisas que apontam para Jesus, para o seu reino perfeito, e como nós sabemos, ele tem uma porção de coisas que também mostram o quanto que o homem é incapaz de suportar, como nós lemos em Zacarias, né, que o verdadeiro sacerdote, Jesus, vai suportar o peso da glória. Salomão não, como ele era apenas uma figura, ele não suportou. Então, depois que nós terminarmos essa parte de ver os aspectos da vida, do reinado dele, que apontam para Jesus, eu quero também fazer uma relação das coisas que mostram como Salomão foi uma figura de um reino humano. Ele teve não só o aspecto que todo mundo lembra, que ele tinha muitas mulheres e depois ele, coração se desviou do Senhor, mas tem vários aspectos do reinado de Salomão também que não são positivos. Então, às vezes, até o mesmo aspecto aponta para Jesus como figura, mas na prática dele, naquele momento, era um aspecto muito imperfeito. Mas, por enquanto, nós vamos, para não misturar muito a cabeça, nós vamos ficar só nesses aspectos, estamos usando isso como uma base para entender um pouco sobre o reino eterno, o reino milenar, que é uma preparação para o reino eterno. Então, eu tenho assim, um ou dois aspectos. Nós falamos sobre três aspectos domingo passado, e só quero reforçar um ou dois aspectos que não foram falados domingo passado, para a gente complementar, depois nós vamos continuar. Os três pontos que nós vimos domingo passado foram que Salomão fez a casa de Deus, né? Ele fez a casa de Deus. Segundo aspecto, que ele era mais sábio do que todas as pessoas, do que todos os reis, todos que vieram antes dele, todos que vieram depois dele, mais sábio do que todos. E o terceiro aspecto, a grandeza, a fama, a prosperidade do reinado de Salomão. Então, eu só queria ler nesse texto que é a nossa base. Nós não vamos ficar muito em 1 Reis 9 e 10, porque nós estamos vendo esses outros aspectos, mas a nossa base para tirar essas conclusões está em 1 Reis 9 e 10. Então, nesse aspecto dele ter feito a casa de Deus, não é só que ele fez a casa. Para que ele fez a casa? Para Deus habitar. A casa de Deus, inicialmente, é uma casa onde Deus vai habitar com o seu povo, mas a casa de Deus também é a base para Deus reinar sobre toda a terra. Então a gente precisa ver esses dois aspectos, e aliás, acho que a gente vai fazer menção disso talvez em um dos outros pontos, mas lembre que esses 20 anos, Salomão ficou 4 anos preparando, depois ele começou a construir a casa de Deus, ele ficou 20 anos fazendo duas construções. Quais foram? A casa de Deus e a casa dele, né? 7 anos fazendo a casa de Deus, 13 anos e meio, uma coisa assim, ou 13 anos, 7 anos e meio, uma coisa assim. As duas casas foram 20 anos. Então, a gente até pensa, poxa, ele gastou mais tempo fazendo a casa dele do que a casa de Deus. Como aspecto de um reino humano, um homem que não suportou o peso da grandeza, da riqueza, da glória que Deus deu para ele, isso é um sintoma de que ele gastou mais tempo fazendo a casa dele do que a casa de Deus. Então é um aspecto negativo. Mas quando você pensa em Salomão como a figura do reinado de Jesus, nós estamos pensando sobre Jesus estabelecendo o seu reinado aqui na terra. quando você lê os salmos e os profetas que falam muito sobre Deus é um grande rei, Deus reina sobre toda a terra, muitas vezes, assim, isso é a situação atual, a gente pensa muito sobre Deus reinando lá no céu. Deus é rei lá no céu, ele tem o trono lá no céu, de lá ele manda sobre toda a terra. Só que nós sabemos que muita coisa hoje que acontece não é do jeito que Deus queria, mas Deus é soberano, ele consegue intervir. Lógico que Deus hoje e desde sempre, Deus é a última palavra. O dia que ele fala assim, não, Satanás está fazendo uma coisa e eu não vou deixar ele fazer, Deus intervém e não permite. Então Deus manda, mas no dia a dia, nas coisas dos governos e das culturas e das situações, desde os governos mais altos até coisas menores, quem é o príncipe deste mundo, quem que governa esse mundo? Satanás. Mas vem um dia, o que eu estou querendo, tem sido assim, uma coisa relativamente nova para mim, porque eu também sempre leio, sempre li esses textos das profecias, dos profetas, dos salmos, falando sobre o reino de Deus. A gente sempre pensa, não, Deus agora ele manda lá do céu, e um dia ele vai acabar com esse mundo, novos céus, nova terra, e vai ter uma coisa totalmente diferente, e Deus vai governar junto com o seu povo. Mas o ponto que nós estamos pulando nessa transição é que antes de Deus mudar todo o sistema e até esse mundo e ter uma nova criação e tudo diferente, o reino eterno, nós vamos ficar com Jesus para sempre, que é aquela parte da história, né, das historinhas dos contos de fadas, assim, viveram felizes para sempre, que, né, será que eles fizeram vivendo felizes para sempre, né? Parece que essa parte da história é tão monótona que ninguém nem conta, nem faz parte do conto de fadas você falar sobre como era a vida deles felizes para sempre. E é assim também sobre a nossa vida, não, nós vamos ficar felizes para sempre com Deus, mas o que nós vamos fazer? E parece que é tão vago, tão não pé no chão, assim, não tem, parece que uma coisa prática, que a gente até fica lá no íntimo do coração, a gente fica pensando, gente, eu preciso experimentar isso e aquilo outro aqui na terra, porque lá no céu não vai ter isso, né? Então eu preciso, né? Em cada fase da nossa vida a gente pensa, não, eu não queria morrer agora porque eu não casei ainda, eu não queria morrer agora porque eu não tive filho ainda, eu não queria morrer agora porque eu não tive neto ainda. Então, assim, tem sempre uma nova coisa, assim, eu queria experimentar, porque lá no céu não tem isso, né? Lá no céu é uma coisa feliz para sempre, né? Feliz para sempre, mas, né, assim, o que a gente vai fazer, né? Ah, eu queria ter a experiência de, sei lá, construir uma casa, construir uma empresa, enfim, cada um tem. Eu queria fazer a minha carreira, eu queria estudar, eu estou estudando, mas eu não exerci minha profissão ainda. Então tem todas essas coisas que a gente pensa, não, lá no céu não vai ter isso, né? Lá no céu a gente vai ficar, né, naquela famosa figura de sentado numa nuvem tocando uma harpa, mas não, né, assim, as coisas que a gente considera gostosas, realizadoras, né? Parece que não tem. E a gente tem que pensar que tudo que tem aqui é uma sombra pobre, limitada, muito incompleta de uma coisa muito mais perfeita lá. Você está achando que não vai poder experimentar o casamento aqui, mas tem um casamento muito melhor lá. Você não vai poder exercer sua profissão aqui, mas tem uma realização de todas as potencialidades que Deus colocou em nós, muito além do que nós podemos imaginar, que nós vamos exercer lá, entenderam? Então, isso é um aspecto, isso eu estou só falando assim sobre nossa visão incompleta, que a gente tem muito mais, parece que a gente tem muito mais vibração, muito mais interesse nas coisas aqui do que lá. Mas entre o aqui, agora, do jeito que está, e o lá eterno, que a gente não sabe muito como é que vai ser, tem essa parte escatológica que a Bíblia fala, que chama milênio. E o milênio é um período antes de ter novos céus e nova terra, antes de mudar todo o sistema, em que Deus vai fazer com que tudo que Ele planejou, que o pecado deturpou, que impede Deus de fazer como Ele queria fazer com nossas vidas, individualmente, como humanidade, aspectos de cultura, aspectos de tudo que Ele plantou, todas as potencialidades que Deus plantou em nós, Deus vai levar tudo a um resultado perfeito no milênio. E a gente pensa, mas de onde você tira isso? A Bíblia fala sobre o milênio? Ah, fala Apocalipse 20, mas lá não fala quase nada. E como é que eu vou saber sobre o milênio? Então, eu já falei isso, mas quero falar de novo. Muitos e muitos textos, principalmente do Velho Testamento, porque o Novo Testamento falava mais especificamente sobre esse tempo da mudança para a nova aliança e o momento presente da igreja. Então o Novo Testamento não fala muito sobre o milênio, mas no Velho Testamento tem uma riqueza. Todas as vezes que você lê sobre a restauração, sobre o futuro glorioso, que no Velho Testamento você pode notar que eles não falavam sobre o céu, eles não tinham visão sobre o céu, eles tinham uma visão de Deus tirar Israel, o povo escolhido dele, da vergonha, de Deus curar o coração idólatra, de Deus curar, Deus ia ter que julgar, Deus ia ter, os profetas falam muito sobre juízo, e que Deus vai tratar, que Deus vai castigar o pecado, que Deus vai eliminar o pecado. Então tem muitas coisas, tantas coisas que a gente fica até meio preocupado assim, puxa, né? Para que eu tenho que ler tanta coisa falando sobre juízo e julgamento? Em Jesus já passou tudo, não tem mais nada. Mas tem aí no meio dessas passagens proféticas, nos Salmos, não sei se você sabe, mas os Salmos tem muitas profecias também, muitas profecias no livro dos Salmos, e uma das chaves, né, tem várias chaves que você pode identificar, uma das chaves é quando ele começa a falar sobre o reino, e um tema recorrente é todas as nações, vocês lembram de ouvir, de ler isso na palavra? Todas as nações virão, todas as nações adorarão, Deus é rei sobre toda a terra, o reino de Deus. Aí, o que, que a gente pensa quando a gente lê aqueles textos? A gente pensa, no céu, né? Mas antes do céu, assim, em Apocalipse 21 também fala sobre nações, que a gente não sabe como é que vai ser, mas também fala sobre nações. Mas quando é que Deus vai reinar sobre a terra, sobre todas as nações? Quando Deus vai fazer isso? No milênio. E isso não é para ser uma coisa vaga, mas eu não vou ficar pensando no milênio, porque a gente tem, não. Deus está preparando, o milênio é tão importante para nós, quanto no Velho Testamento era a expectativa da vinda do Messias. Nossa vida presente, nós não podemos ficar assim, deixando nossos desafios presentes, pensando sobre o céu, né? Mas nós temos que viver, a nossa vida atual, ela tem que ser vivida em função daquilo que Deus vai fazer. A segunda vinda de Cristo é para ser uma expectativa nossa. Nós não podemos deixar de buscar a Deus para aquilo que deve acontecer antes da segunda vinda, mas a nossa expectativa, a solução de todas as coisas, a solução final, a expectativa que nós temos de que toda a corrupção, toda a injustiça, toda a poluição e tudo mais que aflige o nosso mundo hoje, vai ser solucionado de uma vez por todas na segunda vinda. Mas a segunda fala assim, eu volto, mato todos os ímpios, estabeleço o meu reino e no instalar de dedos está tudo perfeito. Não é assim. Vai ter muito juízo, vai ter, né, o maior acontecimento, a maior intervenção de Deus na história. Mas você pode notar nos profetas que ele fala sempre assim, dia do Senhor, vai ter uma grande guerra, muita gente vai morrer, mas depois tem o remanescente e vem a glória e Deus estabelece o seu trono na terra e todas as nações. Então nem todo mundo morreu, tem muitas nações, tem gente em toda a terra depois da vinda de Jesus. Nós vamos ler alguns textos daqui a pouquinho, mas eu queria assim, nesse primeiro ponto então, falando sobre a casa de Deus, não é só o aspecto assim de que Jesus vai construir a casa, Ele vai fazer esta casa, que não é uma casa material, mas Ele vai fazer com que a casa de Deus seja o centro de adoração de Deus em toda a terra. Mas primeiro eu quero que vocês vejam comigo, nesse capítulo 9, 1 Reis 9, e depois nós vamos pegar o texto paralelo em Crônicas, para a gente ver o que que fala aqui sobre Salomão, para a gente poder pegar o aspecto paralelo. Então, 1 Reis 9, ele fala assim, versículo 25, 9, 25. Oferecia Salomão três vezes por ano holocaustos e ofertas pacíficas sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa. Faz uma referência que ele terminou de construir a casa, mas na verdade é o que eu queria mostrar, a razão. Por que fala sobre isso no meio desse capítulo? Porque os capítulos 9 e 10 estão descrevendo o reinado de Salomão, toda a glória, tudo que ele fazia, as construções, essas coisas que você tem na sua folha, a gente enumerou aqui, né? Mas no meio dessas coisas que ele fazia, menciona que ele não só fez a casa de Deus, mas ele usou a casa de Deus. Para que a casa de Deus existe? Para adoração, para encontrar com Deus. Então ele usou a casa de Deus e fala três vezes por ano. Quem sabe por que fala três vezes por ano? Porque na verdade havia sacrifícios todos os dias, não é isso? Todos os dias. Mas por que ele faz uma menção aqui de três vezes ao ano? Por que três vezes ao ano? As festas, são sete festas, mas as sete festas são agrupadas assim, três numa época da Páscoa, né? Uma, Pentecostes, sozinha, e três no sétimo mês, que é a consumação, né? Trombetas, expiação e festa dos tabernáculos. Mas isso fica mais claro em Crônicas, então vamos lá, Crônicas, como Crônicas foi compilado por Esdras, um sacerdote, Esdras dá muito mais ênfase na história, porque Reis conta a história, né, dos reis e da história de Israel, e fala do ponto de vista de Deus e tudo, mas não tem a mesma ênfase nas coisas que tem a ver com a forma de culto. Quer dizer, Esdras, um sacerdote, ele via toda a história nesse prisma, né? Dessa forma. Então ele dá muito mais. Você pode notar que quando tem textos paralelos, em Crônicas muitas vezes você tem um detalhe muito maior. E esse aqui é um bom exemplo. Em 2 Crônicas 8, a partir do versículo 12, nós temos o mesmo texto, mas você vai ver que um versículo em Reis agora virou 4 ou 5 em Crônicas. Então, 2 Crônicas 8, 12 diz o seguinte: ofereceu Salomão holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado diante do pórtico, segundo o dever de cada dia. Então aqui ele é mais detalhista, ele fala que não era só três vezes por ano, cada dia tinha sacrifícios, fazendo ofertas, segundo o preceito de Moisés, nos sábados, nas luas novas. Quando que é a lua nova? É o início de cada mês. Então tinha, você pode voltar lá para Levítico, em Números, você vai ver que tinha coisas específicas, tinha o culto de cada dia, os sacrifícios normais, tinha de manhã e à tarde. Até os Salmos fala que a nossa oração a Deus é como aquele holocausto que era oferecido de manhã e à tarde. É muito bonito isso, acho que é Salmo 141, que fala que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício diário a Deus, né? E o holocausto era uma oferta, o animal inteiro queimado. Então a nossa oração principal, a coisa principal da oração, segundo esse Salmo, não é pedir, Deus faz isso para mim, Deus sim, a coisa principal da oração é levantar as mãos em adoração e em rendição. Senhor, estou dando a minha vida como sacrifício vivo, né? Quer dizer, é uma coisa diária. Mas depois, além do diário, tinha no início de cada mês, que era lua nova, tinha nos sábados, todo sábado era um dia especial para oferecer ao Senhor. E aí fala, ó, nas luas novas e nas três festas anuais. Então aqui ele explica, lá em Reis você fala três vezes. Por que três vezes, né? Eu perguntei para vocês, mas aqui, por exemplo, em Crônicas já explica. Nas três festas anuais, a saber, na festa dos pães ázimos, que era aquela que reunia as três festas, né? Páscoa, pães ázimos e primícias. Tudo era nessa mesma época. Então a festa dos pães ázimos, na festa das semanas, que era Pentecoste, chamada semanas porque era contado sete semanas depois da Páscoa, então era Pentecoste. Pentecoste significa 50, que é sete semanas, 7 vezes 7, 49, mais um dia, 50. Então era Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Festa das semanas e na festa dos tabernáculos, que também reunia três festas, né? Trombetas, expiação e tabernáculos. Então, nessas três épocas tem uma ordem que Deus deu através de Moisés, que dentro da terra prometida, porque no deserto eles estavam todos juntos no tabernáculo, né, acampados juntos, mas na terra eles iam ficar espalhados pelo país inteiro, mas só em um lugar eles podiam adorar a Deus juntos, e viajando a pé, quase que totalmente a pé, eles tinham, todo homem tinha que subir a Jerusalém três vezes ao ano. E a gente vê no tempo de Jesus, ele tinha esse costume. Você pode ler nos evangelhos, então na época da Páscoa, Jesus subia de Nazaré para, com os irmãos dele e tal, para Jerusalém na época das festas. Então mesmo no tempo de Jesus, eles estavam guardando aquele princípio, né? Ok, então nessas três festas anuais, eles subiam para Jerusalém, para para adorar a Deus, para cumprir a palavra de Deus. Versículo 14, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as dos levitas, para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo exigia o dever de cada dia. Designou também os porteiros pelas suas turmas, a cada porta, porque assim havia mandado Davi, o homem de Deus. Então, não sei se todos estavam aqui, na época nós estudamos Davi, mas nós vimos assim, em 1 Crônicas tem capítulo após capítulo, falando sobre como Davi organizou, como Davi planejou, que quando fizesse a casa de Deus, todas as coisas seriam feitas de acordo com uma ordem muito perfeita, muito maravilhosa. Os levitas, os sacerdotes, os porteiros, os cantores, cada um no seu lugar, cada um na sua função. E aqui está confirmando que Salomão não só fez a casa de Deus, como também depois de feita a casa, ele colocou tudo no seu devido lugar e seguiu exatamente como Davi havia planejado. E isso, irmãos, eu não sei exatamente assim, detalhadamente como aplicar isso, mas o princípio é o seguinte: Salomão representa Jesus que vai reinar sobre, né, o reino milenar, mas tudo que Salomão fez foi uma sequência, foi um cumprimento daquilo que Davi recebeu de Deus e preparou. Então, para mim, a aplicação é muito clara. A geração de Davi, eu espero que seja nós, né? A geração de Davi é a geração antes de Salomão, né? Davi e Salomão, né? Então, se Jesus é o reino, né? Ele vem em glória, implanta o reino, reino sobre toda a terra, faz a casa de Deus perfeita e tudo. Então, antes de Jesus voltar, tem que ter a geração de Davi. E a geração de Davi, Davi foi quem preparou, ele que recebeu a visão da casa, ele que ajuntou os materiais, Deus deu a planta para ele, Deus deu para ele também a sabedoria para preparar todas as coisas. Então, lógico, quem vai fazer isso? Quem é a geração de Davi? É Jesus em nós, mas é Jesus antes, Jesus operando em nós antes da segunda vinda. Porque todo, aí é todo o assunto de Davi, mas vocês lembram que Davi, o reinado de Davi, é uma época de guerra, de dificuldades, de imperfeições, né? Davi é uma pessoa imperfeita, então tudo isso fala de um coração intenso para Deus, mas cheio de problemas e dificuldades, que é a nossa época, eu espero que seja a nossa época, né? Antes de Davi é Saul, né? Eu quero ficar no tempo de Saul, eu quero estar na geração de Davi, né? Que seja realmente, né? Como alguém falou assim, é lógico que cada época da história você pode aplicar, tem momentos assim, mas alguém estava falando outro dia, nossa, mas parece que nós estamos no período dos juízes, né? Que todo mundo fala, misericórdia, aí está muito longe, né? Está muito distante, se nós estamos no tempo de juízes ainda, quanta coisa vai ter que acontecer para chegar lá, né? Mas juízes é a Idade Média, né? Mais ou menos assim, né? Mas que seja assim, é um desafio para a nossa geração. Realmente preparar o caminho. Deus falou com Davi, você não vai fazer a casa. Então isso significa, tem gente hoje falando, a igreja vai ser vitoriosa, a igreja vai dominar o mundo. Não, antes da vinda de Jesus, não. Então é como Deus falou com Davi. Você tem uma visão da casa, você tem uma visão da minha glória, mas você não vai fazer a casa, porque você é um homem de guerra, você ainda não vai fazer a casa. Então Deus está falando com a igreja que tem certas coisas que nós não vamos fazer, nós não vamos ser a igreja, a geração que vai colocar toda a terra sob os pés de Jesus e que nós vamos reinar e nós simplesmente vamos assim, Jesus, está aqui o reino, é só você sentar aqui no trono, né? Não, tem muita coisa para ser feita, mas tem certas coisas que nós não podemos fazer sem ele. Então, mas tem muita coisa. Davi, quando ele ouviu, não é você que vai fazer a casa, ele não falou assim, tá bom, então Deus, então que eu durmo em paz e eu deixo o resto para Salomão fazer. Não, ele falou assim, eu preciso com todas as minhas forças preparar as coisas para essa próxima geração, e essa é a nossa tarefa. Então tudo que foi feito por Davi, todas as ordens, todas as preparações, ele fez e Salomão colocou em ordem. Versículo 15, não se desviaram os sacerdotes e levitas do mandado do rei, em coisa alguma, nem acerca dos tesouros, assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar, assim se concluiu a casa do Senhor. Então, esse é o aspecto, eu só vou pegar, nós já lemos várias vezes, eu vou só lembrar que em Isaías 2, os primeiros 4, 5 versículos, Isaías 2, é uma das profecias mais claras do milênio que você tem. Lembra, irmãos, eu estou falando a minha, eu sei que tem muita gente que interpreta a escatologia de uma forma diferente. Então, não estou dizendo que essa é a única maneira de ver as coisas, estou dando uma visão, estou dando uma perspectiva, né? Minha conclusão, e junto assim, estudando muitas outras opiniões e leituras, que realmente esses textos dos profetas que falam de um reinado de paz, de um reinado sobre a terra, de Deus estabelecer. Então lá em Isaías 2 fala, Deus vai levantar, vai elevar o monte da casa de Deus acima de todos os montes na terra. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus vai estabelecer aqui na terra, não mais no céu, onde está agora a sede de Deus, Ele vai descer para a terra, Ele vai estabelecer na terra a sua sede de governo, e Ele vai governar sobre todas as nações, e todas as nações vão subir para a casa de Deus, para o monte da casa de Deus, e vão dizer: vinde, porque a lei de Deus vai sair de Sião. Então vamos aprender lá a lei de Deus e os caminhos de Deus. Então essa é uma visão do milênio. Você vai colocar isso quando? Em que momento isso vai acontecer, essa profecia? Ou foi uma ilusão, Isaías viu uma coisa que não vai existir, naturalmente, como o povo de Israel, nunca aconteceu, ou isso é uma coisa assim totalmente espiritual, que não tem nada a ver com a nossa época, e depois vem o céu, não sei, muitas coisas a gente, parece que a gente deixa para lá, fala assim, é no céu, né? tudo que você não sabe o que vai acontecer, é no céu, Deus vai fazer isso lá no céu, parece que, mas não, aquilo que está sendo muito forte para mim é o seguinte: Deus não começa as coisas e deixa no meio do caminho. Isso para mim aumenta mil vezes mais a minha admiração de Deus, porque Deus, Ele nunca vai deixar o plano dEle ser estragado por Satanás, pelo homem, pelo pecado, por nossa incompetência. Ele não vai deixar isso acontecer. Pode ser que eu não participe, isso aí eu posso ficar de fora do plano de Deus, mas Deus vai levar o plano dEle até o fim, amém? Isso é uma coisa que a gente precisa crer e confiar. Deus fez o homem para governar a terra, foi ou não foi? Ele fez o homem para governar a terra. Isso não é uma visão de ambição, de poder, isso é um caminho de comunhão com o nosso Criador, de participar do plano dEle, de fazer tudo ficar em harmonia. No plano de Deus, governo não é gostoso porque eu mando. No plano de Deus, governo é gostoso porque com Deus, né, que era o plano de Deus, governar em comunhão com Deus, nós vamos ver tudo que Deus planejou acontecer e ficar bom. Lembra como foi a criação? Deus fez o sol, as estrelas, e Ele viu e disse: isso é bom. Por que que é bom? Porque foi do jeito que Ele planejou. Deus só planeja coisas boas. E quando Deus planejou, né, tudo que Deus criou, Ele falou assim: foi bom. Agora, o que Ele planejou através do homem ainda não foi bom, porque o pecado estragou, mas vai ser bom, porque Ele vai levar o homem junto com Ele a governar sobre toda a terra. Vai funcionar o plano de Deus, todas as nações vão servir a Deus, todas as nações vão, e não é só assim uma questão, todo mundo vai andar na linha, todo mundo vai, sim senhor, só Deus é senhor, não é só uma coisa assim meio religiosa. Você pode notar, por isso que o reinado de Salomão é bonito, porque você vê no reinado de Salomão uma grande gama de diversidade. Salomão fez muitas coisas, ele construiu, ele viajou, ele fez uma frota de navios, ele tinha sabedoria, ele tinha um palácio cheio de glória, ele tinha justiça. Então são esses pontos que um dia nós vamos terminar, né? Mas pelo jeito hoje não vai, né? Mas a gente está dando essa introdução porque na verdade cobre vários aspectos, depois a gente só vai mais enumerar. Mas eu queria que vocês vissem lá em Zacarias, eu acho, pelo menos para mim, Zacarias é um livro que é mais ou menos com Apocalipse, Daniel, tem muitos mistérios ali que você lê assim e não consegue entender. E uma das coisas, pelo menos até onde eu consigo entender, as visões traziam vários aspectos dentro da mesma visão. Então, aqui o último capítulo de Zacarias 14, Você vê várias coisas aqui, parece que até meio misturadas, ou porque são coisas que a gente não compreende plenamente ainda, ou porque realmente o profeta, ele via no Espírito, mas ele não via as coisas assim, tudo separadinhas, com muita clareza, muito cronologicamente perfeitas. Então o próprio livro de Apocalipse não é um livro cronológico. Vários irmãos que têm estudado Apocalipse têm chegado a essa conclusão. Apocalipse não é um livro cronológico, tanto é que, né, só para dar um exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, abrindo o sexto selo, já é uma visão da volta de Jesus. Aí no capítulo 7 volta e começa as sete trombetas, começa uma outra sequência. Então não é um livro linear, cronológico. Então tem várias coisas, eu não posso ler todo esse capítulo, mas se você ler o capítulo 14 de Zacarias, você vai ver várias coisas misturadas. Então a gente não tem uma noção muito clara de cronologia, mas eu não posso ler tudo agora, só quero que vocês, se você não sabe disso, o lugar mais claro que fala sobre a volta de Jesus fisicamente é aqui, versículo 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido, aí continua várias coisas, mas é uma visão muito clara, o capítulo fala da guerra final, até começa falando que vai ter, né, no versículo 2, fala assim que até o povo de Israel, o povo de Deus vai ser saqueado, vai ser, muita gente vai morrer, mas depois no versículo 3 fala que Deus vai sair, né, todas as nações, tem vários profetas que falam, todas as nações vão se reunir contra Jerusalém, contra Israel, vai ter uma grande guerra, e vai ter muita morte. Zacarias é um livro que tem várias coisas que você só encontra em Zacarias. No capítulo 12, voltando um pouquinho, descreve como a nação de Israel, no meio desse juízo, no meio dessa situação, mais ou menos como a gente consegue entender assim, todas as nações vão se reunir contra Israel, não vai ter chance nenhuma para Israel. Todas as nações se ajuntando contra Israel, aí vai ter muita morte, muita destruição, mas no meio, em algum ponto, como acontecia no Velho Testamento, Deus vai intervir sobrenaturalmente. Nós já vimos alguns prenúncios no século 20, todas as nações árabes contra Israel, houve várias guerras. Eu era garoto, sei lá, 15 anos, na guerra de 67, eu lembro assim da gente acompanhando dia por dia, todo dia, o que ia acontecer, o que estava acontecendo, era assim uma vibração, a gente parecia que estava vendo a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos, coisas fantásticas, né? Não sei se alguém lembra, se alguém leu, tinha um general israelense, Moshe, alguma coisa assim, ele tinha Moshe Dayan, ele tinha um negócio que ele usava sobre o olho dele, né? Assim, né? Parecia um pirata, né? Assim, né? Então, era uma figura assim, olha, foi uma intervenção de Deus, não tem como você explicar de outra forma. Era, não sei os números, né? Como se fosse 10 mil judeus contra 100 mil árabes, era uma coisa fantástica. E dentro de 6 dias, né? Conhecido como a guerra de 6 dias, né? 6 dias, em várias frentes, contra a Síria no norte, contra Egito no sul, tomou Jerusalém, a cidade velha, a cidade histórica de Jerusalém, voltou para as mãos dos judeus, até hoje os árabes não conseguem engolir isso, ficaram, estão mordidos até hoje. Não pode Jerusalém ter voltado para os judeus, então é um prenúncio disso, mas é um prenúncio, porque não houve, assim, a gente sabe que Deus abençoou, que os israelenses foram, né, vitoriosos por uma intervenção de Deus, mas não foi nada assim que visivelmente fosse sobrenatural. Essa guerra no fim, a gente pensa, né? Eu penso que vai ser uma coisa visível, parece que vai ser uma intervenção, porque fala assim, olha, 14:3, então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia de batalha, como ele fazia antigamente, e mais para frente, versículo 12, fala assim, por isso que eu falo assim, ele vai e volta, ele mistura um pouco, né? Mas versículo 12, fala, esta é a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, a sua carne será consumida, estando eles de pé, lhes apodrecerão a língua na sua boca. Sabe o que que é isso? Sabe o que que é isso? Guerra nuclear. É uma descrição, como que Zacarias, há 2.500 anos, podia descrever o que acontece numa bomba atômica. Então, são coisas fantásticas, não sei exatamente como que vai acontecer, mas, voltando para o capítulo, assim, só descrevendo, não precisa ler mais agora, mas no capítulo 12 de Zacarias, ele descreve como a nação de Israel, a nação, isso não quer dizer que todo judeu vivo vai se converter, mas fala de um arrependimento nacional, fala que os judeus vão olhar para Jesus que eles traspassaram e vão prantear, vão chorar, porque naquele momento eles vão entender que o Messias que eles estão esperando até hoje, acho que não veio ainda, eles vão entender que o Messias já veio, que o Messias é Jesus. É uma coisa tremenda, é uma visão tremenda de como Deus vai agir. Então, esse aqui é o contexto. Então, eu só queria mostrar essa visão que fala da volta de Jesus, fala de um terremoto, fala de Jesus voltar literalmente para o Monte das Oliveiras, né? Versículo 9, e olha, irmãos, só antes de ler o versículo 9, Zacarias, uns 500 anos, 400 a 500, 400 anos, quase 500 anos antes de Cristo, ele não sabia que Jesus ia subir aos céus do Monte das Oliveiras, sabia? Ele não sabia. Jesus subiu do Monte das Oliveiras e falou, e o anjo veio depois e falou assim, do mesmo jeito que vocês viram esse Jesus subir, ele vai voltar para esse lugar. E a profecia está aqui, que ele ia voltar para o Monte das Oliveiras. Não é tremendo assim? Coisa assim que não tinha nenhuma possibilidade de saber como que ia ser. Então tem tantas coisas espetaculares, milagrosas da palavra de Deus. Versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Então Jesus vai voltar, ele vai ser rei sobre toda a terra, ele vai estabelecer o reinado dele. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E aí fala, toda a terra habitará, né, em paz. Agora versículo 16, então todos os que restarem, lembra que eu falei? Quando Jesus voltar, vai ter assim, né, Deus vai intervir sobrenaturalmente, vai ter muita morte, muito juízo sobre as nações, sobre a humanidade, mas não é todo mundo que vai morrer. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, o que vai acontecer com o restante? Eles vão subir de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos e celebrar a festa dos tabernáculos. Então aqui tem uma profecia cumprindo o que a figura de Salomão no tempo dele, que ele mantinha essa adoração dentro da casa de Deus. Aí continua assim, né? Aí continua falando sobre outros aspectos. Talvez a gente ainda fale uma coisa sobre esse capítulo 14, então guarde o lugar aqui, que tem um versículo interessante aqui, né? Bom, exatamente esse próximo ponto que eu queria mostrar, guarde esse lugar em Zacarias, e volte para 1 Reis 9, e só quero falar um pouquinho sobre esse terceiro aspecto. Então, nós estamos vendo três pontos, né? Primeiro, que Salomão fez a casa de Deus. Essa casa de Deus se torna um centro de adoração. Então, todos os lugares que você vê nos Salmos, nos profetas, em todo lugar que você vê falando, todas as nações vão ver a tua glória, todas as nações vão te adorar. Você sabe, tem muitos lugares que falam assim. Sobre quando que está falando isso? Sobre o milênio. Esse é o momento em que Deus vai estabelecer o seu reinado sobre toda a terra. E Salomão foi uma figura, ele fez a casa de Deus, e a casa de Deus se tornou o centro de adoração, não só para a nação de Israel, mas para todas as nações da terra. Tem muitos lugares que falam sobre isso. Agora, o segundo ponto, não vou comentar mais nada hoje, né? Que ele era mais sábio que todos, falamos bastante sobre isso domingo passado. Agora, eu só queria chamar a atenção para mais um aspecto no terceiro: grandeza, fama e prosperidade. Primeiro vamos ver em 1 Reis 9 a descrição que faz desta prosperidade. Na verdade é capítulo 10 agora, capítulo 10, 1 Reis 10. Primeiro é aqui na visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, depois nós vamos falar mais um pouco sobre a visita dela, mas eu só quero mostrar assim, porque ela descreveu algo aqui que não temos em outro lugar. Então ela teve uma percepção aqui, né? Versículo 4, 1 Reis 10, 4. Vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, e agora vai descrever o que que impressionou. E olha que ela era uma rainha. Ela era uma rainha rica, porque ela trouxe muito ouro, né? Ela tinha, né? Então, assim, ela estava acostumada com realeza, com, né? Com toda a glória que acompanha, né? Mas olha como ela ficou assombrada com aquilo que ela viu na casa do rei Salomão. Então, ela viu a casa que ele edificou, a própria casa dele, a comida da sua mesa, versículo 5, o assentar dos seus oficiais. Não sei o que é o assentar, será que cada um tinha, a sua fala assentar também? O assentar dos seus oficiais, eu não sei, parece que a outra tradução que eu vi, o lugar, eu não sei, eu tenho a impressão que eu li, não sei se foi a tradução em inglês, onde assim, parecia que dava a ideia assim, que era assim tipo o porte deles, mas a roupa ele fala depois, né? O serviço de seus criados e os trajes deles. Alojamento. Ah, tá, pode ser. O alojamento de cada um, tá. O alojamento, o assentar, né? Quer dizer, onde eles ficavam. Não sei se para onde cada um tinha um escritório ou era a casa deles, alguma coisa assim, né? Mas, né? Os oficiais, o serviço de seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. Ela ficou fora de si e disse ao rei: foi verdade, nem me contaram a metade, né? Então, isso e mais uma descrição que tem mais na frente aqui. Versículo 21, porque no domingo passado eu comentei sobre o trono, né? Nesse ponto aqui eu falei sobre o trono que está descrito em capítulo 10, versículo 18, 19 e 20, né? Fala sobre o trono. Então isso é uma figura clara do trono de Jesus, o trono dele que vai ser superior a todos os outros tronos, né? Mas olha aqui, versículo 21, 10, 21, também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, todos os vasos do palácio do bosque do Líbano, porque ele tinha uma casa, um palácio onde ele morava, e tinha um outro palácio que chamava Palácio do Bosque. Eu acho que um deles era considerado o lugar onde ele atendia os súditos dele, né? Mas assim, como se fosse um tribunal. Mas todos os vasos da casa dele, do palácio, do bosque, do Líbano, eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão a prata, que já é uma coisa chique, né? Já é uma coisa assim, né? Que nem todo mundo pode ter, mas prata no tempo de Salomão não tinha estimação alguma. Né? Então, irmãos, eu não vou tomar muito tempo aqui, mas isso faz parte da descrição do reinado de Salomão. Então a gente pensa, né? Jesus vai estabelecer, isso é, a minha sugestão. A gente não tem textos muito claros sobre isso, a gente tem essas profecias que falam, deixa eu ver se eu acho assim, eu queria pegar esse texto que fala, tem um lugar que fala que ele é, deixa eu ver se esse aqui é Isaías 60, Isaías 60, não precisa nem virar lá, porque é só uma frase, só anota, né? Isaías 60, versículo 13, fala assim: a glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro, o bucho, conjuntamente, para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Farei glorioso o lugar dos meus pés. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: como a gente não tem muita descrição do milênio, tem tudo quanto é ideia que você pode imaginar, que as pessoas, os estudiosos, os cristãos têm tudo quanto é ideia diferente, né? Uns que nem vai ter o milênio, uns que o milênio é agora, mas mesmo pensando no milênio como tempo depois da volta de Jesus, a gente tem existe uma grande interrogação, porque vai ter o povo das nações, aqueles que não morreram na volta de Jesus, mas a volta de Jesus também, quando Jesus voltar, está claro em Apocalipse 20, que vai ter uma ressurreição. Então os santos que foram fiéis, fala muito sobre até aqueles que foram mártires, mas os santos que foram fiéis a Jesus durante todas as épocas, vão ressuscitar para reinar com ele. Então algumas pessoas, mas como que vai ser isso? Vai ter o povo na terra continuando a vida, que não tem corpos glorificados, são pessoas que estão nesse corpo ainda, mas vai ter Jesus que voltou para a terra. Como é que vai ser Jesus? Ele vai andar, vai aparecer, vai ter, como é que vai ser, né? Vai ter televisão ainda, todo mundo vai ver Jesus falando oficialmente, como é que vai ser esse negócio de Jesus na terra? E como que vai ser, a maior dúvida é, e como que vai ser a igreja, o povo que está com ele, com corpos glorificados? Como é que é, a gente, né, uns com corpos glorificados, outros com, não, né? Então aí começa a dar nó na cabeça, não sabe, não tem muita descrição, mas eu estou vendo aqui, pelas profecias, que Jesus vai fazer a sede dele na terra, vai ser uma coisa gloriosa, todas as nações vão ver a glória de Deus. Então eu vejo aqui que é uma coisa visível, que é uma assim, porque alguns imaginam que Jesus e os santos vão reinar sobre a terra no milênio, mas invisível, sabe? Sim, né? Não vão aparecer. Que como é que mistura, né? Então tem muitas ideias diferentes, mas eu vejo que vai ser uma coisa visível. Deus vai estabelecer o seu reino na terra, e tem muitas coisas que não sabemos, mas as profecias são muitas, são numerosas na Bíblia, falando sobre esse reinado de Jesus. Agora, só para terminar, essa questão dos vasos, né? Bom, Salomão tinha ouro em abundância, fez escudos de ouro, ele fez o trono de ouro, e aí termina falando assim que até as taças, os talheres, os pratos, tudo que ele usava no palácio eram de ouro, porque a prata não valia nada, né? Então, em primeiro lugar, ouro representa a divindade, ouro é uma coisa, é a coisa mais perfeita que existe, né? É o símbolo assim, de algo muito perfeito. E na descrição, até outra coisa que os crentes falam muito, né? ah, eu vou morar no céu, onde tem ruas de ouro, né, tal. E realmente Apocalipse fala, se você lê Apocalipse, não fala só sobre ouro em Apocalipse, fala sobre o que mais? Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, que mais que tem além de ouro? Tem um monte de pedras preciosas, né? Tem uns, né, cada porta da cidade é uma pérola, pensou? Um portão, uma porta enorme feita de uma pérola. Todos os fundamentos, o muro é feito de pedras preciosas. Então, assim, é tudo uma coisa perfeita, mas fala muito sobre ouro. Até as ruas, realmente fala, né, das ruas de ouro, né? Então, isso fala assim, o ouro, né, quando fala assim da casa de Deus, tabernáculo, templo, eles usavam madeira, que representa a nossa humanidade, e fala de ouro, que representa a divindade. Então, toda a casa de Deus é feita do homem, da humanidade. Deus usa a gente, Deus quer fazer a casa dele usando a gente, mas revestido de ouro, porque a madeira é uma coisa que não dura para sempre, é cheia de imperfeições. O ouro é uma coisa pura, perfeita, e fala da divindade, né? Então, todas as coisas na casa do grande rei vão ser perfeitas, não vai ter imperfeição. E aqui que eu vou terminar lendo de novo em Zacarias 14, tem um texto interessante, no finalzinho de Zacarias 14. A ideia nesse tempo presente é que as pessoas comuns não têm ouro. Ouro é coisa ou para o rei ou para a casa de Deus. Você não tem, você não come com garfo de ouro, né? Assim, né? Isso, né? Sempre era uma diferença que existia entre as pessoas comuns e o rei, e principalmente as coisas de Deus, né? Então, olha o que ele fala no versículo Zacarias 14, 20. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. Quer dizer, até os cavalos tinham, né, um negócio escrito lá. E isso é santo ao Senhor na lei, no sistema de Moisés, era uma coisa que ficava escrito na mitra, assim, numa espécie de chapéu do sacerdote, né? Santo ao Senhor. Aqui até os cavalos tem isso escrito. O que quer dizer isso? Quer dizer, a santidade não é mais uma coisa só de sacerdote, é uma coisa de até o cavalo está escrito lá, santo ao Senhor, santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, que no tempo de Moisés, as bacias, as coisas do altar de bronze, eram feitas de bronze. E só as coisas lá do santuário, do Santo Santos, eram feitas de ouro. Mas agora tudo é de ouro, né? Passou o tempo de imperfeições. Bronze fala do juízo de Deus, né? Prata fala de redenção, mas não tem mais juízo, não tem mais redenção, é ouro, tudo é puro, tudo é santo ao Senhor. E agora olha aqui, 21, todas as panelas nas casas das pessoas, em Jerusalém e Judá, serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais mercador, olha que bênção, na casa do Senhor dos Exércitos, né? Então, não tem mais mistura, entende? Eu não sei se vocês conseguiram entender, as pessoas, primeiro, as pessoas comuns não podiam oferecer coisas na casa de Deus. Não, aqui, agora, e além do mais, tinha vasos, tudo que era feito na casa de Deus era feito assim, separado. Não podia ser uma pessoa comum e não podia ser um utensílio comum. Agora, nesse reinado perfeito de Jesus, tudo, a pessoa pega na sua casa a sua vasilha normal, a sua panela normal, e chega e oferece ao Senhor, porque a minha panela na minha casa é tão consagrada quanto as panelas na casa de Deus. Isso é tremendo, quer dizer, essa é a figura de Salomão, que dizendo, no reinado de Salomão, ninguém nem pensava em prata, tudo era de ouro, o ouro era abundante. Por quê? Porque a natureza de Jesus Ele traz isso, Ele traz a perfeição, e é assim que vai ser o reinado, e nós podemos sonhar e esperar com isso, amém, irmãos? Essa nossa esperança, agora só tem um segredo, né? O ouro que você vai usar naquele dia é o ouro que Deus está aperfeiçoando na sua vida hoje, amém? O ouro para ser o ouro dessa panela que Ele vai usar naquele dia é o ouro, quem sabe, né, sobre o processo, sabe que sim, o ouro é tirado da terra, misturado com outras coisas, tem que passar pelo fogo, tem que passar por um período, por um processo de apuração em que todas as impurezas saem. Então, esse, né, não adianta só ficar sonhando com o ouro naquele dia. Deus está preparando o ouro nas nossas vidas hoje. Amém? Senhor, que esta visão seja realmente uma visão que nos inspire, uma visão que nos empolgue, que nos encha de esperança, porque nós não somos condenados a ficar, ó Deus, o resto da nossa vida, não pensando nessa vida natural aqui na terra apenas, mas nós não precisamos pensar nisso como o fim da história. Nós não precisamos olhar para a situação no mundo e até mesmo para a situação na tua igreja, perdendo a esperança, perdendo toda e qualquer esperança de que algum dia as coisas sejam diferentes, ou talvez um dia, de repente, tudo muda, mas sem o processo que o Senhor está fazendo em nossas vidas hoje. O Senhor está preparando algo perfeito, o Senhor vai levar até o fim o teu propósito para produzir algo perfeito. E isso, essa é a nossa esperança, que o Senhor faça isso em nossas vidas, que nós sejamos uma panela, mas preparada, purificada para a tua glória no teu reino. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, semana que vem a ceia, então estaremos aqui no outro domingo continuando esse estudo do Templo de Salomão como figura do reino de Deus.